Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Está entrando no ar.
Eureka!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka!
Eureka vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas. Reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Olá, eu sou Joyce Santos e começa agora o Eureka, um programa sobre ciência para as crianças.
Eureka!
Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e curiosidades sobre o mundo da ciência. E quem sempre me acompanha é o índiozinho super esperto, o Baquara.
Olá, amiguinhos! É sempre muito bom falar sobre a ciência que está no nosso dia a dia. E aí, preparados para mais uma aventura pelo mundo do conhecimento?
Sim!
Muito bem, amiguinhos! Estamos prontos para a aventura!
O Eureka vai começar!
Eureka!
Diz aí, Baquara, qual é o nosso tema de hoje?
É um dos primeiros assuntos que a gente aprende na escola, o alfabeto.
O A, B, C, D, agora vou aprender.
A palavra alfabeto é formada pelo nome das duas primeiras letras do alfabeto grego. Alfa, que representa a letra A, e beta, que representa a letra B. Juntando as duas, temos alfa, beta. Alfabeto!
Mas me diz uma coisa, Joyce. Como foi que surgiram as letras que a gente conhece hoje? A, B, C, D...
Tudo começou com os fenícios, um povo que morava na Ásia, no mesmo lugar onde hoje temos os países da Síria e do Líbano. Os fenícios comercializavam mercadorias com vários outros povos. Aí, sentiram a necessidade de criar uma forma mais fácil para se comunicar. Eles aperfeiçoaram os sinais que já usavam para representar as coisas. E aí criaram 22 letras.
E quando foi isso?
Por volta do ano 10 a.C. E até hoje a gente aproveita essa grande descoberta dos fenícios.
E como esse alfabeto antigo chegou até nós, hein, Joyce?
No século 5 a.C., há mais de 2.000 anos, surgiu o alfabeto latino na Itália. Na época, os romanos, um povo latino, dominavam muitos territórios na Europa e disseminaram seu alfabeto para várias populações. É por isso que muitos países até hoje usam o alfabeto latino, inclusive o Brasil.
Imagina se não fossem os fenícios, os gregos, os romanos. A gente não teria as letras.
Os fenícios podem ter começado a história do alfabeto, mas muitos outros povos também contribuíram para que hoje existam centenas de idiomas em todo o mundo, cada um com seu alfabeto. O nosso repórter Mirim de hoje vai contar como as professoras da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará estão trabalhando com o alfabeto dentro e fora da sala de aula.
Repórter Mirim! Repórter Mirim!
Olá, eu sou Renilza Beatriz, repórter Mirim do Eureka. Eu começo a reportagem de hoje com uma pergunta. Será que o alfabeto é realmente a primeira coisa que precisamos saber para ler e escrever? As professoras Nilza Rodrigues e Cleonice Dourado, da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, responderam pra gente.
É importante sim, mas além de alfabetizar essa criança, ela precisa também de uma socialização.
As relações dele com o outro, com o mundo, com as situações que ele tem no supermercado, nas placas, no banheiro. Então tudo isso ele está sendo alfabetizado e não necessariamente o alfabeto está sendo a primeira coisa. O alfabeto, ele entra no momento de sistematização dessa alfabetização.
O que é que começa com A? Abacate e avião.
O que é que começa com B?
brincadeira e beliscão.
Para facilitar que os alunos conheçam as letras, as professoras Nilce e Cleonice usam recursos bem legais.
Nós trabalhamos cadernos de música, de poesias, contamos história para a criança, que faz a criança descobrir a mensagem que a história transmite.
A sonoridade, as rimas também a gente começou a trabalhar junto com a questão da oralidade. Então isso foi algo que a gente foi trabalhando em relação à questão do alfabeto, né?
A reportagem do Eureka também conversou com a Ana Carolina dos Santos. Ela tem 6 anos e faz o primeiro ano do ensino fundamental. Sabe qual foi a primeira palavra que ela aprendeu a escrever?
Quando eu era pequenininha, a primeira palavra que eu consegui escrever foi a palavra que a mamãe me ensinou, o meu nomezinho.
E para mostrar que aprendeu de verdade, Ana Carolina fez questão de falar o alfabeto completo pra gente.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
A, B, C, D, E, F, G, meu nome eu já sei ler.
É isso aí. E atenção, mamãe e papai. Nunca deixe de estimular seus filhos com brincadeiras e atividades educativas, mesmo antes da pré-escola. Eu sou Renilza Beatriz, repórter mirim do Eureka!
Repórter mirim!
Bem legal, né, Joyce? A ordem agora, criançada, não é mais decorar, e sim entender!
Sim!
E lendo e escrevendo, a gente aprende pra caramba!
Eureka!
Joyce, lembrei agora da divisão que é feita entre as letras. Umas são vogais, outras são consoantes. Qual é a diferença entre vogal e consoante, afinal?
A principal diferença, Abaquara, é no som. Por exemplo, para falar A, E, I, O, U, o som que sai da minha garganta não bate em nenhum lugar. Sai direto. Agora, tenta falar algumas consoantes.
B, B, F, G, H.
Percebeu que para falar essas letras, a gente sempre bate o som nos lábios, na língua, na garganta e nos dentes?
É mesmo, Joyce?
Não existe palavra nem sílaba sem vogal na língua portuguesa. Tenta pronunciar 2 ou 3 consoantes juntas sem vogal.
Tudo bem. Caramba, é mesmo muito difícil.
É sim, Baquara.
Eu nunca tinha parado pra pensar como as vogais são importantes pra gente conseguir falar as palavras.
Eureka!
Letrinhas bonitinhas que me ensinam a escrever.
O alfabeto organiza as letras em uma ordem, que a gente chama de ordem alfabética. A, B, C, D, E, até o Z. Como essa sequência é sempre a mesma, nós usamos a ordem alfabética para nos organizar também.
Joyce, me dá um exemplo.
Numa escola, por exemplo, quando existe mais de uma turma do primeiro ano. Para identificar cada turma, geralmente a escola nomeia turma A, turma B, turma C.
Entendi.
E ainda tem um exemplo super importante.
É o dicionário.
E por falar em dicionário, o nosso quadro Histórias da Vovó vai falar hoje sobre a vida de Aurélio Buarque de Holanda.
Oba! Eu adoro Histórias da Vovó!
Histórias da Vovó!
Histórias da Vovó!
Olá, criançada! Eu sou a vovó Vera e a história de hoje é sobre o homem que tinha nome de dicionário. Há muito tempo, em 1910, nascia no Brasil uma criança especial. Os pais, Maria Buarque Cavalcante e Manuel Hermelindo Ferreira, a chamaram de Aurélio Buarque de Holanda. O menino que passou a infância numa pequena cidade de Alagoas só aprendeu a ler aos 13 anos de idade. O amor pelas palavras foi tanto que um ano depois de aprender a ler, Aurélio começou a dar aulas de português na vizinhança. Em 1936, Aurélio se formou em Direito e conseguiu emprego como professor de português e francês num colégio estadual de Alagoas. Aos 28 anos, foi para o Rio de Janeiro, onde deu aula de língua portuguesa numa das escolas mais tradicionais da então capital brasileira. Aurélio trabalhou como revisor e fez parte da equipe de colaboradores do Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Isso em 1941. Antes de ser um dos mais conhecidos dicionaristas do país, Aurélio já se dedicava à literatura. Sua primeira obra foi o livro de contos Dois Mundos, publicado em 1942. A trajetória de Aurélio Buarque de Holanda também foi marcada pela atuação na imprensa. Paralelo a tantas atividades, Aurélio Buarque produzia intensamente para um ambicioso projeto, o Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Para Aurélio, a criação de um dicionário era um trabalho coletivo, lento e que exigia muita calma. Primeiro, ele e uma equipe tiravam de outros dicionários as principais palavras. Depois, a equipe registrava e criava novos significados. Para isso, estudavam notícias de jornais, revistas e televisão e também ficavam atentos às expressões faladas pelo povo. Na primeira edição, a obra tinha 115 mil palavras. Hoje, já são mais de 435 mil. Aos 78 anos de idade, nem o mal de Parkinson, doença que provoca tremores em algumas partes do corpo, impediu Aurélio de lançar o primeiro dicionário infantil da língua portuguesa, em 1989. Nesse mesmo ano, o professor alagoano morre no Rio de Janeiro. Aurélio acreditava que as letras e as palavras deveriam ser aliadas da cidadania. Por isso, a lição que nos deixa é simples: ler muito, ler sempre, ler todos os dias.
Era uma vez um bichinho diferente. Ele era muito esperto.
E assim é a história do homem que tinha nome de dicionário, Aurélio Buarque de Holanda.
Fim. Histórias da vovó.
Histórias da vovó.
Ler é importante e tudo de bom. E é bom lembrar, Joyce, que há pouco tempo a gente só tinha 23 letras. Foi em 2009 que a gente ganhou mais 3 letrinhas: o K, o Y e o W.
Exatamente. Essas 3 últimas letras que você citou eram mais usadas em outras línguas, como o inglês e o alemão. Só que a gente passou a usar muitas palavras estrangeiras. Então, os países que falam português decidiram juntar essas letras ao nosso alfabeto. Que pena, o nosso programa está chegando ao final.
Mas nós vamos nos encontrar aqui no próximo Eureka, não é mesmo?
Com certeza! Você que nos acompanha pode mandar suas dúvidas e sugestões para o e-mail radioweb@ufpa.br ou pelo Twitter no @radioweb_ufpa. Tchau, gente, e até a próxima!
Tchau, amiguinhos, e até a próxima!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka!
O Eureka é uma realização da Rádio Web UFPA.
Produção:
Bianca Marvão, Bruno Rocha, Elissandra Batista, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Luciana Miranda, Luiz Fernando Machado e Suzana Lopes.
Roteiro:
Bianca Marvão, Cássia Nascimento, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Paola Caratiolo e Suzana Lopes.
Apresentação:
Joyce Santos.
Atuando como índiozinho Baquara,
Felipe Cortez.
Repórteres Mirins:
Brenda Brito, Carlos Eduardo, Daniele Peniche, Renilza Beatriz e Rodrigo Pacheco.
Vovós:
Del de Souza e Vera Machado.
Gravação e edição:
Ari Gomes, Cássia Nascimento, Elissandra Batista, Fabiola Lourenço e João Nilo.
Jingle de abertura:
Eric Lopes, Vinícius Monteiro e Igor Araújo.
Colaboração:
Amanda Reis, Hilda Oliveira, Jéssica Barra, Leonardo Donai, Raquel Trindade, Rosana Medeiros e Sávio Oliveira.
Supervisão:
Elissandra Batista e Luciana Miranda.
Direção geral:
Luciana Miranda.
Apoio:
FADESP, FACOM, UFPA, Museu Paraense Emílio Guelde, CEPEPO, APEM, UNITERSE e Ministério da Cultura.
Promoção:
ARPUB, Prêmio Roquete Pinto.
Patrocínio:
Petrobras.
participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas. Reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka!
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.